E aí, galera, aqui é Ibson do podcast Pipoca Ágil, tá? Meu nome tá escrito aí, né? Vocês estão vendo aí direitinho. Bom, é o seguinte, para quem não me conhece, tá? Aqui é o canal no YouTube do podcast Pipoca Ágil, um canal que é voltado para o mundo da agilidade, tá? Desenvolvimento de software, RH Ágil, tudo que é relacionado à agilidade, tá? E eu vou dar alguns números para vocês, se vocês não conhecem o Pipoca Ágil. Ele nasceu em dezembro de 2019, tá? E hoje em dia eu estou com 23 mil acessos, tá? Estou com 145 episódios. Eu falei no episódio passado que eu estava com mais de 150, não, mentira, tá? É 145 episódios. E com relação a países, né? Eu vou até ter a relaçãozinha que eu sempre falo, ultimamente eu tenho falado quais são os países que o Pipoca Ágil. Né, ele abrange, né, as pessoas estão escutando Pipoca Ágil. Tá? Então, olha só, a relação segue a relação aqui: é França, Estados Unidos, Irlanda, Portugal, Inglaterra, né, quer dizer, no caso, o Reino Unido, né, que tem a Irlanda também, Canadá, Alemanha, Peru, Polônia, Austrália, Espanha, Rússia, Finlândia, Suécia, México, Argentina, Emirados Árabes, Moçambique, Colômbia, Equador, Angola, República Tcheca, Singapura e Japão. Quer dizer, eu acho que são mais de 20 países aí que o Pipoca Ágil, né, está sendo escutado. Isso aí é muito bacana. Então, nós estamos aqui no canal do Pipoca Ágil YouTube, mas também tem um podcast nos melhores gerenciadores de podcast, inclusive no Applecast. E também no nosso amigo Spotify, justamente a ferramenta que eu uso, né, para fazer o construir, né, o podcast. Mas tem outro recadinho também, bem bacana mesmo, porque no dia 4 e dia 5 de dezembro, agora, tá, nós vamos ter a jornada colaborativa, que vai ser Globo Days, né? Essa é a jornada colaborativa que o idealizador é o Muniz. Tá um cara, gente boníssima, e eu vou estar participando também. O Pipoca Ágil é um dos patrocinadores, né? E se der tudo certo, no dia 17 do 11, agora, né? O Muniz vai fazer uma colocação aqui, vai fazer um episódio. Beleza, recados dados, tá? Bem legal mesmo. Mas vamos chamar o convidado, né? Hoje nós temos um convidado agilista, tá? Ele é de Londrina, mas mora em São Paulo. Tá? Eu conheci ele. Interessante que não é a primeira vez que acontece isso, tá? Eu falei com um amigo dele, tá, o Renato. A gente teve um episódio. E, de repente, o Ederson fez um comentário maneiríssimo. A gente interagiu bastante aqui no. Falei, cara, tem que chamar essas pessoas. Essas pessoas que interagem, né? Então, muito bacana isso, Ederson. Então, se adem... não, entre, né, no palco do Pipoca Ágil aqui. Né? Aí apareceu direitinho. Que maneiro, cara.
Bacana, bacana.
Seja bem-vindo aí no palco aqui do Pipoca Ágil, hein, cara. Aqui é tudo informal, orgânico, é tudo tranquilão. Manda um abraço aí. Diz aí para quem é você.
Bacana, Ibson. Obrigado, primeiramente, obrigado pelo convite. Bom, eu sou o Ederson Bonifácio, para quem não me conhece, eu sou agilista. Hoje eu trabalho como agente de mudanças, né, aqui em São Paulo. Como o Ibson falou, eu sou do Paraná, sou natural de Londrina, no Paraná. Estou aqui em São Paulo já, né, numa jornada aí já há 2 anos. Estou trabalhando agora exclusivamente para uma empresa de telecomunicações, uma multinacional aqui de São Paulo. E estou nessa jornada ágil aí há alguns anos, né? Já atuei um pouco fora do Brasil. A gente está trocando aqui com o Ibson, aqui nos bastidores. O Ibson tem uma filha que está na Angola. Eu fiquei 3 anos na Angola, né, Ibson? Bacana. Uma outra cultura, outras pessoas, bem bacana. E aí hoje a gente está aqui para bater um papo com o Ibson.
Beleza, beleza. Angola é interessante que lá a moeda é Kwanza, né? Kwanza.
Exatamente. É Kwanza e ele é, assim, bem desvalorizado frente ao dólar.
Sim,
Bem mais
sim.
que qualquer outra moeda que eu já vi. Mas
É
acho que...
verdade. É muitos dinheiros lá, né? Rola muito dólar lá, né?
Exato,
Faz
para
muito dólar.
uma né, um salário de uma pessoa assim, basicamente, que se fosse converter do Brasil, dá uma calhamaço de notas, de cédulas, né? Acho que tem algo muito parecido na Venezuela, né? Então, nessa
Sim.
desvalorização, nessa quebra que teve, então acho que é meio que parecido com a Venezuela.
Beleza. Então, gente, olha só, nós estamos aqui, né, conforme está anunciado aí no canal. Eu queria falar isso, é tão bacana falar isso, Ederson. Conforme está no anúncio do meu canal aí do YouTube aí.
Bacana.
E é que eu não peço para as pessoas assinarem, né, o canal, né? Que tem aquele negócio, assine o canal, como é que é? Clique no sininho para acompanhar.
Ative as notificações, né? Para receber.
Eu não sou youtuber. Mas independente disso, nós vamos falar hoje sobre feedback, tá? E independente disso, nós já temos feedbacks aqui do dia de hoje agora. Olha só, o Bocalete, Paulo Bocalete, top, hein? Pipoca Internacional, bacana essa interação, que eu acho mó barato essa interação. Ó, a Adriana Abreu, nós estivemos conversando. Boa noite, Ibson, beleza. O Bocalete novo, ó. Boa noite. A Adriana fez um elogio, meio mais legal aí contigo, ó. Gostei do microfone do Ederson. Eu
também com ele. Esse microfone aqui é bacana.
Não vou ter um desse calibre, né? E nós temos o Renato Concílio. Boa noite, Concílio, né? Boa noite, meu camarada Renato. E o nosso amigo Renato Ucha. Isso aí, meu camarada. Boa noite pra ti, cara. Legal mesmo. E de novo, o nosso amigo Renato chama. Boa noite, Pipoca.
Poxa, o Renato Concílio também tá com a gente em todas as nossas webinars, essa jornada que a gente fez de 10 webinars. O Renato ele participou de todas. Olha só, ele participou das 10 edições. Ele tá firme e forte com a gente.
Nós vamos falar depois desse webinar, tá? Que vai estar aqui, eu vou ter a participação. O Renato, eu estava conversando com o Ederson aqui nos bastidores. Eu nunca fui um bônus para alguém, entendeu? Eu estou sendo bônus. Achei o máximo, bem legal, cara. Eu achei bem legal, vou ser o bônus. Isso é bom, né? Então, voltando ao nosso tema aqui, que aqui é descontraidão, aqui é a parada sem formalismo, é bem orgânico. Então, vamos falar sobre feedback, né? E aí, meu camarada, como é que a gente vai contextualizar isso aí, feedback?
Bacana, acho que, né, a gente é envolvido nesses trabalhos, nós falamos muito de agilidade, de métodos, de frameworks ágeis, né, mas a gente também tem que parar um pouco e entender a importância do feedback, né, Y? Acho que o feedback é uma ferramenta que é muito poderosa ali para a gestão das pessoas, ou gestão de performance de time, né, mas hoje várias pesquisas apontam que o feedback, muitos líderes não sabem dar feedback hoje, né? Ou não, nem dão, na verdade, feedback para o seu time, né? Eu acho que é uma ferramenta que todo líder, toda pessoa que tem uma gestão, tem um time para gerir, ele tem que ter essa ferramenta no seu, na sua caixa de ferramenta, né? Tem que ter esse recurso.
Na agilidade, eu vou lançar a minha frase, tá? Uhum. Meu jargão aí que o pessoal fala. Que a agilidade traz humanidade. Beleza, trouxe, né? Trabalhar com pessoas, né? Tem que focar não só no framework, né? Trabalhar com pessoas. Mas no modo tradicional, muita gente às vezes trabalhava assim, né? Como a gente tem que ter transparência, né? Inspeção e adaptação, né? Na agilidade, né? Na transformação ágil, transformação digital, será que for? O feedback tem que ser constante. E tradicionalmente, nos outros modos de se trabalhar, né, tradicional, o feedback era só na hora de você ir embora. O nego te manda embora. Você não sabe nem por quê.
Exato.
Olha, você fez isso. Aí tem uma relação, né?
E quando dava, né? Lembrando de quando dava.
É isso também. Então, tem certas pessoas que eu já vi sendo mandada embora. Eu falei, cara, será que essa pessoa foi mandada embora? Mas deram o feedback realmente por que ela foi mandada embora? Que também é muito importante, né? Eu acho muito importante a pessoa, quando for, olha só, né, no caso específico, né, não é o tradicional, aí será que for? Ó, você está mandando embora porque eu já te avisei uma vez, duas vezes, três vezes, estou te acompanhando, né? Eu acho melhor você melhorar aqui, eu acho que você não é para esse cargo, eu acho que você tem que dar uma, né, você dar um passo para trás, né, você repensar um pouquinho, de repente acho que você não é um líder maduro agora, acho que você repensa, né? Feedbacks desse nível, né? Mais ou menos por aí, né?
Exato, um feedback ele tem que ser, né, construtivo e agregador, Y. Eu acho que, independente do momento, né, por exemplo, como você deu o exemplo de antes, o pessoal mandava, quando você era mandado embora, você tinha um feedback só nesse momento. Tá, mas tudo bem, se esse feedback fosse construtivo, né, pelo menos, isso aí acho que agregaria muito no profissional. Mesmo ele indo embora, né, acho que isso agrega. Só que não é assim que funciona, né? Acho que o feedback é um organismo vivo que você tem que alimentar ele ali todo momento, né? Não deixar ele, a peteca cair, não deixar ele morrer, né?
Não, perfeito. E pela proximidade, né, do trabalho, né, agora com a agilidade, a gente está muito próximo. Então, a gente tem um feedback constante, né? Na hora ali, a gente corrige, a gente se ajusta, né? Porque o grande problema É como eu te falei anteriormente, você só viu o feedback das 106 meses, né? De 8, 8 meses, uma vez por
Exato.
ano. Então você não sabia se o caminho estava certo. E quando a gente está juntinho ali, né, trabalhando numa squad, numa equipe, todo mundo consenso, tem retrospectiva, né, que tem reuniões no meio do para fazer um alinhamento, né, um pouco, olha, acho que você não falou bem comigo, acho que você, né, porque tem toda uma maneira de você dar o feedback, não só construtivamente, mas na maneira não violenta de você dar esse feedback construtivo, né? Que fala assim, pá!
Exatamente, exatamente. É, muitos gestores hoje, eu acho que eles têm um certo pé atrás em relação ao feedback. Você fala de feedback, acho que, bom, dá aquela balançada. Eu acho que, eu creio que é porque, pela dificuldade de comunicação mesmo, né? Se um gestor já não consegue passar um feedback para um liderado ou para o seu time, é porque esse time já não existe comunicação, né? Eu penso muito assim, que é necessário muita comunicação, ter seu time na mão. E também eu acho que é muito pela dificuldade de dar e receber crítica construtiva, né? Porque um feedback, ele assim, não pode ser crítico. Pode sim, acho que ele deve ser crítico, mas tem que ser uma crítica construtiva, não uma crítica negativa, né, que só vai reclamar do liderado, da pessoa, até do seu chefe, né? Você vai só reclamar, reclamar, você dá um feedback que não vai agregar e não vai mudar em nada, né, o cenário.
É que você direciona, né? Cara, eu me engasguei agora, tava falando com você, eu fui beber água. Tive que mutar até o microfone, desculpa, gente. Eu fiquei sem ar aqui. A água desceu por um caminho errado. Ai, meu Deus. Mas é verdade, sim, meu amigo. Eu acho que a pessoa, quando entender que o feedback é só para construir, né? Quer dizer, no caso, para elevar a pessoa, né? Ou pra, não é corrigir, né? Mas é ajustar. De repente, ou um comportamento, ou uma parte técnica, né? Ou uma parte ali de da própria liderança, né? Seja qual for o caminho que você esteja, né? E qual cargo que você está, né? Empenhando ali, né? Eu acho que o feedback, de uma maneira que você eleve a pessoa para que ela acerte e que ela levante, né, para uma posição melhor ou para uma situação de que vá resolver a coisa, né? Não de uma lamentação, né? Isso que é o grande barato.
Exatamente. Assim, eu costumo dizer, né, acho que você não sabe dar feedback, você é um líder que não sabe dar feedback, tá tudo bem, né? Porque ninguém nasce sabendo dar feedback, Y. Isso aí é com o tempo você aprende, o feedback é um recurso que você aprimora, né? Ninguém nasce sabendo. Então, acho que é muito importante praticar, né? Então, por isso que acho que a agilidade prima por ciclos curtos de feedback, né? É para que a gente possa melhorar, a gente possa se aperfeiçoar, né? Nos inspecionar e nos adaptar a todo momento.
E a gente não fica naquele marasmo, né? Aquela coisa aqui, caramba, eu só vou. Por isso que tem a Daily, tá? Na própria Daily também, quando o um momento que fala assim, eu estou com um problema, não, estou fazendo isso, vou fazer isso, estou com um problema, aí já é um feedback, ó, estou com um problema, estou com um impedimento. Você não vai esperar a reunião, né, de status report uma vez por semana para você contar o que está acontecendo, né, cara? Então, eu achei interessantíssimo também a gente encarar que a daily é o momento de feedback, tá, para você mostrar quais são os seus impedimentos, né, o que que eu posso, em quem eu posso ajudar, né, ou coisas desse tipo. Acho que e as pessoas que estão dando isso, elas têm que ter uma noção, não se envolver emocionalmente, né, nesses
Exato.
feedbacks, tanto para o cara dar o feedback como receber, tá, porque a pessoa às vezes está. Exemplo, um Scrum Master, ou que está dando reporter para a gerência superior, tá? Ele está sendo apedrejado lá. Pô, por que aconteceu isso? Porque. Aí o cara, não, vamos ver aqui. Então o cara recebe aquela pressão toda, ele tem que filtrar para justamente chegar na equipe, poder falar de uma maneira que não ameace as pessoas, né? As pessoas não se sintam ameaçadas. Não é que é não botar a responsabilidade nelas, mas não se sintam ameaçadas, né? De repente, falei, caramba, vou botar meu currículo para fora. Esse projeto vai acabar. Tipo assim, né? Nossa, nós temos um prazo! Imagina Scrum Master. Gente, Eu só tenho 5 sprints para acabar. Imagina como é que vai ficar essa equipe. Olha o feedback que o Scrum Master está dando para a equipe. A equipe vai ficar desesperada, né? Vai botar currículo na praça, né? Porque ele vai falar, nossa, vai acabar o projeto, eu vou embora. Quer dizer, as coisas têm que ser tranquilas, mas manda brasa aí.
Exatamente, exatamente. No mundo prático, né? Que é o mundo real que a gente fala, é muito comum ver isso. Eu acho que isso aí que você falou agora. A gente vê isso no mundo real, né? A gente vê isso nas empresas ainda hoje. É importante, ó, e outra coisa que eu queria falar, a gente fala muito de feedback, né? Mas é muito importante também a gente praticar o feed forward, né? Que o feedback é aquilo que a gente passa para a pessoa, para o liderado, para o nosso chefe ou para quem quer que seja, com base em comportamento e acontecimento, né? Você se baseia em fatos, e o feedforward já é uma crítica construtiva que foca mais no futuro, né? Uma troca, sim, na verdade.
Antecede. Ele tem,
exatamente.
Antecede. E aquele negócio de você, desculpe te cortar, de orientar a gente, o cliente é assim, é assado, vamos te comportar dessa maneira. Antes da review, da planning, vamos fazer aqui entre a gente mesmo, vamos simular aqui uma planning, vamos simular. Então, você já se preparar, né? Esse tipo de, né, de retorno que você der, esse retorno para o futuro, né? Você, de
exato,
repente, já preparar as pessoas, né? A equipe, será que for, para o futuro, o que vai vir aí, não é isso?
Exatamente. Você foca no desenvolvimento de quem está recebendo o feed forward, entendeu? Então, isso é bem interessante também se trabalhar dentro do time. Litson, vou pedir um segundo só para me abaixar e a minha bateria está indo.
Fica tranquilo, cara. Aqui é o Pipoca Ágil. Pipoca Ágil é o podcast, cara, super orgânico. Aqui é super informal, cara. A galera aqui é de casa. Inclusive, para você ver como é que está sendo. Está bem interativo aqui, cara. Está bem aqui, olha só. Deixa eu colocar aqui. Até as pessoas estão brincando contigo aí, ó. Renato. Ederson, vai narrar gol de quem com esse microfone, né?
Tô parecendo um locutor mesmo.
Não, vou ter um desse, hein, galera. Não, vou ter um desse, pode deixar. Ó, ele mesmo falou, é 10. E tem a Maria Helena Vaizumi, né? Vaizumi? Ou Vaizumi? Vaizumi. Vaizumi, né? Top demais. Poxa, obrigado, hein, Maria Helena. Tranquilaço. Olha a Vânia. Fala aí, Bisson. É isso aí, Vânia. Parceirona aí, ó. Boa noite, é o Mário Locaspe, né? Boa noite a todos.
Pô, Mário Locaspe tá com a gente também. Tem cadeira cativa lá no nossos webinars.
Que legal, bacana, muito bom mesmo. Ó, a Beatriz Vicioli, né? Isso aí, dando palmas pra gente. Ainda tem aqui a nossa Xi Agile Coach, aí, a Shirley, né? Boa noite. E ela ainda fala aqui, ó, feedback é sempre bom. Melhoria contínua, perfeitamente. E mais um feedback aqui, ó. Saber ouvir e observar já ajuda bastante. Pô, perfeito. Isso aí, né? Não é verdade?
Bacana, é isso mesmo. Bom, normalmente, Ibson, que a gente. Que eu costumo ver muito, né? Ó, não tô adaptado com o microfone, já dei um...
Relaxa.
Já dei um tapa nele aqui, já.
Eu me engasguei aqui, cara, fiquei sem ar. Eu fiquei sem ar aqui, a água entrou aqui, eu já passei mal.
Já entrou pelo lugar errado, né?
Horrível isso, cara. É idade, mas diga aí.
Então, como a gente falou, o feedback, ele foca no que passou, e o feedforward ainda no que tá para vir, né? No futuro, no desenvolvimento da pessoa. E quando a gente fala em feedback, eu acho que quando existe, né, quando a gente vê o feedback, a gente vê muito, não sei se acontece com você, sou muito cafezinho, né? O gestor chamou, ó, vamos tomar um café?
Sim,
né?
Sim.
Vamos ali, vamos conversa 10 minutos.
Né?
É conversa de corredor, mas você, assim, de café, mas você fala, e agora eu acho que o bicho pegou pro meu lado.
É isso.
Mas quando o feedback é mais formal, porque tem algumas empresas que têm esse processo, né? Já que eu acho que já é meio que cultura da empresa ter esse feedback, ele precisa ser registrado de alguma forma e tal. Mas ainda assim a gente vê alguns feedbacks que são da seguinte forma. Não sei se você já ouviu falar do feedback sanduíche, né? É positivo, negativo e positivo. Ou elogio, crítica e elogio. Então ele faz esse sanduíche e que não agrega nada, ao meu ver, não agrega nada nem para quem está passando e nem para quem está recebendo. Isso aí acho que é o que mais a gente vê no mercado hoje, né? Que é um modelo que via de regra proporciona uma sensação não tão confortável para quem, mais confortável para quem está recebendo e não tão confortável para quem está, desculpa, ao contrário, para quem está fazendo é mais confortável porque é mais fácil, né? E para quem está recebendo não é tão confortável porque não agregou em nada. Você fez um elogio para a pessoa, falou, não, seu trabalho é bom, né? Você está acertando nesse ponto, mas você, né, acho que desandou nesse lado aqui, nessa situação, você não correspondeu às expectativas, mas você é um bom funcionário, Ibson, mas você acho que tem alguns pontos positivos, aí a pessoa cita esses pontos positivos. Eu acho que a gente normalmente vê isso, né?
Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que o feedback, como a gente conversou lá no início, né, desse episódio, ela tem que ser uma maneira que dê um resultado, mas um resultado prático, tá? Que não adianta chegar a esculachar o cara, né, porque a gente tem que criar um ambiente seguro para errar, tá? A gente poder errar e corrigir. E esse feedback contínuo, tá, ele dá essa liberdade de você poder errar, mas você conserta ou ajusta o mais rápido possível, para o erro não se repetir. Tá? Então, a conversa, a comunicação não violenta, ela tem que ser de suma importância, porque você pode estar dando uma bronca de uma maneira, não gritando, mas de uma maneira que a pessoa se sinta, falei que, nossa, eu não sabia que foi assim, mas você está, né, dando uma não uma bronca, né, mas você está chamando uma atenção, né, não é um ajuste, vamos dizer assim, mas de uma maneira muito elegante, muito bacana, e não de uma maneira de você vai humilhar a pessoa. Porque o grande problema, às vezes as pessoas querem fazer o feedback humilhando os outros.
Exato.
Né? Então, acho que o feedback ele tem que ser para a equipe, né? Num contexto de equipe. Tá, olha, com relação, tá acontecendo isso, acho que não está legal para a gente, eu acho que a gente podia, né, rever esse tipo de comportamento, ou você está falando demais. Né? O cliente, você está dando margem para o cliente vir em cima de você e ficar te questionando muito, ou de repente tem aquele simples, simples barato assim, olha, quando o cliente está reclamando, não adianta você ficar retrucando, você tem que aceitar, né? Aceitar as críticas do cliente. Não, você faz isso, aí você começa a discutir com o cliente. Tá? Eu passei há 2 anos atrás, numa situação da primeira reunião com o cliente, a equipe, no caso, eram poucos, a pessoa que estava gerenciando lá, né, coordenando, começou a discutir com o cliente. Pedindo a cabeça logo. Não teve aquele jogo de cintura. Não, vamos anotar qual o problema que é, né, você está dizendo aí. Vamos, amanhã, na parte da tarde, a gente vai dar um feedback para você, vai dar um retorno do que está acontecendo. Nós vamos analisar aqui. Porque isso é aquele esquema. A pessoa tem que ser orientada, como você falou, né, para o futuro. Uma orientação é essa. Não adianta ficar batendo boca com o cliente. Ficar batendo boca com o cliente, que é isso? Absorve aquilo, né? Você, errei, tá legal, vamos corrigir, vamos ajustar, né, vamos, no caso amanhã ou horas depois, a gente vai, né, te mostrar uma solução melhor que te agrade, coisas desse tipo. Eu acho dessa forma, não sei se você concorda comigo.
Sim, eu feed forward daí no caso, né, isso que você tá relatando. Eu acho assim, eu tenho, para mim, por exemplo, uma reunião de apresentação de, vamos lá, de dados, dos dados do time ou dos dados financeiros da organização, melhor dizendo. Vamos lá. Aí o Y, aí você está na reunião comigo, né? E eu vou te dar um feed forward, né? Como é que seria um feed forward para você, né? Falar, Y, nas próximas reuniões, você pode busque mais detalhes sobre os resultados, né? Por exemplo, isso é um exemplo. Porque eu notei que você estava um pouco lá apático, olhando muito o celular, né? Mas isso não prejudicou tanto para aquele momento, mas te prejudicará no futuro, né? Então, Y, se atente mais para os resultados, demonstre um pouco mais de interesse, principalmente frente ao time, né? Você tem um time para coordenar. E se você estiver 100% focado, eu acho que o time também vai interagir e vai ter mais segurança também no seu direcionamento. E uma dica também é não mexer, não tentar desligar seu telefone na reunião. Então, isso é um feedback mais construtivo. Né? Agora, se fosse no caso do feedback sanduíche, por exemplo, Y, poxa vida, você não prestou atenção na reunião, você estava muito apático, o que aconteceu? Né? Aí vem a crítica, né? Ibson, você vai afundar o time desse jeito? Como é que você vai direcionar o time se você não sabe o resultado? Né? Aí vem o elogio. Não, Ibson, mas tudo bem, você vai, eu sei do seu potencial, eu tenho certeza que na próxima reunião você vai melhorar. Mas assim, entendeu? Não agregou muito. Eu acho que quando você tem uma sugestão, tem um direcionamento para dar, porque o feedback também é um direcionamento, né? O feed forward, no caso, é um direcionamento. Então, você tem que praticar isso aí.
Não, inclusive, o que você falou é interessante. Uma tática, eu acho que, né, eu estava pensando nisso, é você mostrar assim, qual a estratégia da reunião. Qual vai ser a estratégia da reunião? Se você viu que aquela pessoa ela não está legal na reunião, ali, por exemplo, reunião hoje, né, tem uma reunião hoje, supor, eu e você. Aí eu vi que você está meio apático, meio assim, né, meio desligadão e tudo, ainda próxima reunião, que é amanhã, de tarde, né? De manhã eu já sento contigo, meu amigo, olha só, vamos fazer essa meta aqui, a meta a gente vai ter que perguntar tanto, a gente vai ter que, poxa, sabe, fazer a motivação dele, né? Você motivar a pessoa, olha, vamos perguntar isso aqui, vamos perguntar dessa forma, a gente vai ter que ter essa visão do produto, a gente vai ter que visão do serviço, sei lá que for, para instigar, né? Não de uma forma, porra, tu não perguntou coisa nenhuma, pô, tô parado aqui, sou eu que pergunto, pô, como é que tá sentindo alguma coisa? Isso não é legal, né, cara? Tem que montar uma estratégia, depois, olha, meu amigo, vamos, enquanto equipe, eu e você aqui, a gente vai ter que, ó, buscar esse resultado, vamos tentar buscar o máximo possível, nesse exemplo dado por você, né, o máximo possível de perguntas, pra gente chegar nesse nível, de a gente descobrir tudo do produto, tudo do serviço, e a gente atacar dessa forma, né? Eu acho que esse tipo de feedback, em que você agrega, né, ou chama a pessoa pro teu lado, tá, não apontando o dedo, mas dando um abraço no cara, pô, cara, vamos fazer junto esse negócio aqui, pô, você motivando ele pra coisa andar. Inclusive, em feedback aqui, tá bombando aqui a nossa live. Vou botar aqui de novo, ó. Aqui a nossa amiga a Kelly Silva. Feedback sempre, né? Isso é muito bom. Obrigado, hein, Kelly. Ó, o Alessandro Castellano. Fala aí, pessoal. Boa noite. Ó o Renato Ucha aí, ó. Ederson, qual foi o pior feedback que você já recebeu? Seja na forma, seja no conteúdo, e o que você aprendeu com ele?
Bem interessante. Eu acho que, olha só, eu acho que eu estive pensando nesses dias que você me fez esse convite para falar sobre feedback, qual foi o pior feedback que eu recebi, acho que na minha carreira toda. Né? Aconteceu comigo, acho que foi na segunda ou terceira empresa que eu trabalhei na minha carreira. O gestor dava feedback, né, com o time todo, para começar. Olha o erro, né? Ele dava feedback individual na frente do time.
Horrível.
Isso é a forma, né? E o conteúdo também não era muito filtrado, não. Ele falava o que acontecia realmente, mas assim, de uma forma bem ríspida. Tá? Então, ele não era um feedback, né? Na verdade, era uma chamada de atenção na frente de todo mundo, e ele considerava isso como feedback. E o que eu aprendi com isso? Que, né, feedback é muitas vezes individual, né? Quando a gente está falando de pessoas, de colaboradores e não de time, tá? É bem individual. E quando você for dar o feedback para o time, que é para todos, né, a gente precisa também alinhar isso, né? A gente precisa falar de forma genérica ali, de forma que abranja todos, né? Não de forma individual, porque isso aí constrange. Então, isso aí acho que foi a primeira lição que eu aprendi, foi nesse feedback ríspido aí que eu tive.
Eu tenho um tempinho de carreira aí na área de TI, né? Porque eu fui falar uma vez que eu sou na área de informática, o pessoal, ih, esse termo aí, foi até no agilista. Ih, esse termo aí, cara, esse termo aí tá demodê, né? Esse aí nunca mais ninguém fala em tempo de informática, né? Mas eu já vi cada coisa acontecer, né? No mundo tradicional aí eu trabalhei numa seguradora grande aqui do Rio, um tempo, em que o superintendente ficava próximo de todo mundo. Tá, assim, muito próximo, todo mundo junto ali, mas o superintendente gritava com os outros e ele simplesmente xingava os outros. Eu falei, caramba, cara, então imagina. Aí, inclusive, tinha um gerente abaixo dele que o cara, olha só, o cara estudou comigo no ginásio, mas o cara também era grosseiro. Eu não tive nem coragem de falar com o cara. Eu não tive coragem de chegar perto do tipo de pessoa, porque eu falei, caramba, eu não vou nem perguntar, e aí, lembra de mim e tudo, eu nem quis, porque eu só vi o cara berrando com todo mundo, né? Quer dizer, esse tipo de tratamento, né, esse feedback, faz com que as pessoas mintam também e tenham medo de errar, para não levar bronca.
Exatamente, fomenta a cultura da falha, né, do erro, que essa cultura que a gente errou, tem que punir, errou, o chefe vai gritar lá na mesa dele, ô, oh, você tá, né? E isso aí não é, não, é uma, é, traz essa sensação de inconforto, de tanto afasta o liderado, né, ou a pessoa do time de perto dessa pessoa com esse comportamento, né, e também no, desmotiva. Eu acho que é um desmotivador muito grande, essa questão do...
É porque não tinha essa empatia, forma humanizada, empatia. Eu acho que eu gostei muito da agilidade, né? Porque eu já sofri várias vezes esse tipo de conduta, né? Assim, de trabalhar com pessoas que, de repente, elas são temperamentais e comando e controle, né? Eu mando e você obedece, né? Tinha muito assim, cara, no, né? Ainda tem sim. Hoje, ainda tem muito.
Ainda né? Tem, mas a gente ainda... é dessa época, né? Eu também sou dessa época que vim, né? Onde o chefe era comando e controle, né? O chefe falava e você ia lá igual um robô e não. Tinha que acontecer. E se não acontecesse, era um não, feedback...
Não, inclusive nessa época também, né? Quer dizer, nessa época que eu digo, não, o modo tradicional, mas às vezes o cara se preocupava muito com o prazo das coisas, né?
Exato.
Prazo. Qualidade não, né? Você entrega o projeto na data tal. Eu já vi isso. Pô, gerente de projeto falar comigo, isso. Tem que entregar logo isso, mas tem que testar. Não. Entrega. Temos a data para entregar e depois a gente testa. E caramba!
O gerente ficava, ficava com o braço no balcão, com o braço no balcão e outra mão no chicote. Né?
Aí não, entrega assim mesmo, depois a gente corrige, a gente faz um gemudo de mudança, a gente corrige tudo, muita coisa errada, então ficava muito naquela entrega total, né, das coisas. E as pessoas pensam que os sites hoje, as coisas viram de uma hora para outra, assim, ah, vamos botar tudo agora em produção. Não, calma. Com agilidade a gente vai botar tudo na produção, assim, muito rapidamente, não. Mas nós temos mais comentários, amigos. Antes, só tem comentário aberto, ó.
Bacana.
Olha, o Paulo Bocaletti, camarada das antigas, hein? Conheci há muito tempo. Uhum. O famoso morde a sopra. Eu acredito que o feedback sanduíche não deixa nenhuma das partes confortável.
Perfeito. É isso mesmo, perfeito.
Né? E o Renato aqui, uxa! Uma das coisas que mais incomodam é quando o gestor dá o feedback baseado em achismo e se intimida quando você pede evidências, partindo para a agressão verbal. Como o colaborador deve agir nesses casos?
Bom, eu acho que primeiro não é entrar nessa serasa de briga, né? Como a gente falou com o cliente, é a mesma coisa com o nosso gestor direto. Como é que você vai brigar com o cara que é o seu gestor direto? Né? Você não vai entrar nessa seara. Né, e acho que um pouquinho também vai da questão de tentar uma abertura para um feedback para ele também, entendeu? Eu acho que o feedback não é só para as pessoas, para nossos liderados, para o meu par, né, e não para o cliente, mas sim para os gestores também, partindo de baixo para cima. Eu acho que o feedback é uma via de mão dupla, né? Ele tem que ser tanto
é difícil,
de...
Né? É difícil fazer
isso. É difícil.
É muito difícil. Eu acho que a troca muito de funcionários, né? Você vê que as pessoas não param nos lugares, já é um indício de que algo está errado ali. Né? Algo tá começando. Como é que o cara fica 3 meses só e vai embora? Como é que o cara... tem vários problemas aqui dentro. Então, hoje em dia, com... O mundo VUCA, né? O problema é sério, o mundo VUCA. Com esse esquema de... A gente tem muita opção no mercado. Então, é difícil uma pessoa ficar atrelada numa empresa, né? Não estou dizendo impossível, que tem gente até hoje... Mas é muito difícil na área de agilidade você estar subordinado a esse tipo de problema.
De situação.
As pessoas mudam. Situação, porque o cliente, né? Ele consegue... O exemplo clássico é o Uber, o 99, o Cabify e afiliados. Se você não gostar... Né, eu sempre falo isso, esse exemplo. Se você achar que a tarifa está cara, você muda para outro. Se vai demorar, você muda para outro. Então, você não tem mais fidelidade. Então, isso também com o funcionário também acontece isso.
Mas a gente vem dizendo, né? Eu venho dizendo aí nesses encontros que a gente tem, a gente vem discutindo bastante sobre isso. Eu acho que... Essa geração essa última geração, que é pessoas de 90, 90 e pouco para cá, né, até 2010, se eu não me engano, a geração Y abrange isso. São pessoas que, diferentes da geração X, que é a nossa geração lá da comando e controle, mas são pessoas que já buscam propósito, entendeu? Então, se a pessoa, né, se esse jovem, já vou dizer assim, jovem, porque ele já é mais novo que nós, eu principalmente, entra numa empresa que ela entende que essa empresa não segue de acordo com o propósito que ela procura, ela já parte para outra. Então, acho que muitas pesquisas já mostram isso em números, né? Essa geração Y tem uma taxa de turnover lá em cima em relação às outras. As pessoas não ficam mais nas empresas, as pessoas mudam, né? Mudam constantemente. Existe bastante demanda, né, de profissional, então as pessoas, e também existem essas pessoas que buscam um propósito na empresa, então isso eleva a taxa lá em cima.
Porque antigamente você via quanto mais tempo na empresa, falei, nossa, o cara está há 30 anos na empresa, nossa, que bacana, né? O cara é legal mesmo. Aí hoje em dia o cara está há 30 anos numa empresa, falei, caramba, o cara, nossa, só conhece aquilo, né? Então, tem muita. Hoje em dia, você vê, pegar um currículo da pessoa que já passou em 5, 6 empresas diferentes, né? E de calibres grandes, depende do tempo, 1 ano, 2 anos. Sabe por que eu notei nisso? Isso, né? Uhum. No LinkedIn, às vezes não vem a pessoa, fulano de tal, mudou de emprego, ou mudou de cargo, não tem um negócio desse no LinkedIn?
Exato.
Uma chamada. Exato. Aí você dá um clique lá, um parabéns. Cara, no passado, o cara estava em outro lugar.
Não, é isso. É
muitos assim não estão durando 1 ano e meio, 2 anos, 5 anos, não está difícil. Muito, né?
A taxa de turnover para essas pessoas Y já sempre foi grande, né? Tá cada vez maior, e as pessoas das outras gerações também estão seguindo esse direcionamento, né? Estão também buscando novas searas, estão buscando ali novos desafios. Então, acho que é isso aí que a gente vê no LinkedIn, né? Mudou de empresa, né? Daqui meses a pessoa já mudou de novo.
Não, verdade. Aí você dá um parabéns lá. Falei, nossa, acho que ano passado eu dei parabéns pro cara também, né? Como a gente tem o LinkedIn, né? Um pouquinho mais recente. A gente vê, falei, caramba, ano passado o cara estava na empresa X e agora está em Y, né? Quer dizer, as coisas mudam. Mas voltando para o feedback, cara... As pessoas querem, como você falou agora, né? As gerações mais novas, né? Quem está entrando no mercado, eles querem um conforto, né? Uma coisa a mais no trabalho, um prazer, né? Um benefício a mais. Então, se ela não sente que não está ali, né? Como você falou, no propósito dela, elas pulam fora e vão procurar. Exato. E tem mercado para isso, né? Tem mercado.
Exato. Ela busca uma certa segurança psicológica, né? Também, um ambiente legal. Tem essas startups que, né, agora já são... Várias empresas que começaram startups são unicórnios aí, que oferecem um ambiente totalmente diferente do tradicional que a gente já estava acostumado. Então, pessoas buscam muito isso. E outra coisa que eu queria falar, Y, bom, já emendando aqui sobre o feedback, sobre o feedback wrap. Eu não sei se você já ouviu falar do wrap.
Já, já.
Muito discutido, muito falado no gerenciamento 3.0, né? Que isso aí foi um conceito criado pelo Jorgão Apelo. E é muito interessante também esse modelo. Acho que ele é mais completo, né? Existem vários tipos de feedback, mas em frente ao sanduíche, acho que o wrap é bem mais gostoso, né? É bem mais completo.
exemplifica aí para a galera que não conhece aí. Exemplifica para
a
gente.
Bom, o Jorgão Apelo, ele fala assim, né? A gente tem 5 passos para seguir para fazer esse feedback wrap bem feito, né? Inclusive, ele ilustra com algumas figurinhas de um wrap mesmo. O wrap é um sanduíche embrulhado, tá, gente? O wrap é um sanduíche assim que a pessoa vai colocando os recheios dentro, embrulha aquilo e entrega para o cliente. Então ele fala que a massa ali, aquela aberta, é para você descrever o contexto em que a pessoa está, né? Exemplificar, falar, olha, você está aqui, está assim, assado, né? Depois ele fala assim, com as folhas, né? Com as folhas que é alface e tal, tal. Ele fala, liste as suas observações a respeito do assunto, do contexto que você tem para passar para a pessoa, né? O 3... no caso, aí seria colocar ali alguns outros condimentos. Ele fala, expresse seus pontos de vista, direcione, aponte o norte certo, né? Aponte onde a pessoa precisa focar. No ponto 4, ele fala, dê valor para cada ponto que você listou para a pessoa, tá? Então você precisa mostrar o valor daquilo que você tá mostrando para ela, né? Daquilo que você está dizendo para ela que é importante. E no final, como recheio, antes de fechar o wrap, você recheia esse wrap aí de sugestões, tá? Então você dá muita sugestão de melhoria para a pessoa, e quando ela fechar e tiver esse wrap aí, ela tem um feedback completo. Então acho que é isso que o Jorgão Apelo sempre fala, né? Ele fala, normalmente ele fala, se vê muito falar em treinamento do Management 3.0, mas isso aí tem no livro dele, então é bem interessante.
Isso é bom, esse conceito. É mais completo, né? Uma coisa mais assim, direcionada, né?
Exato.
Não fica numa coisa... O que te dá uma... para quem recebe feedback, dá um direcionamento, que esse é o grande problema. do direcionamento. Você se vai direcionar para fazer, para tomar ação, né? Você tem que modificar alguma coisa, tem que ajustar alguma coisa, tem que melhorar, né? Tem que focar alguma coisa. Assim. De repente você está passando até um problema particular mesmo, né? De repente você dá um toque com a gente. Poxa, eu trabalho aqui, de repente esse trabalho vai até distrair você com o que está acontecendo com a sua vida particular. De repente, as pessoas às vezes não perguntam de como está a pessoa, né? Como está a vida dela, né? Como é que você está a sua vida, né? A preocupação.
Empatia, né?
Empatia. Eu lembro muito bem, cara, eu trabalhei como gerente de conta, né, há 10 anos atrás. Uhum. Então tinha 60 pessoas que eu tinha que ficar gerenciando ali, né, dando uma olhada. Aí a gente tinha que trabalhar bem arrumado, né? Camisa social, tá? Era calça social, sapato, tá? Não podia tênis, não podia camisa assim, não podia, né? Era banco. Uhum. Beleza. Aí tem um rapaz que entrou meio mulambo lá, né? Meio à vontade. Eu falei com ele, poxa, cara... Porque eu recebi esse feedback também, que já aconteceu comigo antes. Tá? Eu fui também meio largar, não sei o que. Eu rapidinho comprei a camisa. Eu comprei uma camisa e coloquei, falei, cara, não quero passar essa vergonha, não. Foi um erro. Pedi desculpa pro gerente lá, pô, desculpa. Tudo. Aí quando eu virei, né, o gerente, aconteceu com um rapaz. Mas eu dei um enfoque diferente. Eu perguntei, vem cá, amigo, o que está acontecendo contigo com relação a como é que você está a vida e tudo? Não falei da roupa dele, não. Tá? Eu só quis perguntar como é que estava a vida dele, como é que estão as coisas, como é que você está, tô achando você meio assim, assado, blá, blá, blá. Aí ele me contou que estava um problema em casa. Ele, a mãe dele, o pai, não sei se estavam se separando, não me lembro qual era a história agora ao certo, não. Então ele estava muito receoso, porque ele estava preocupado com as coisas de casa. Aí eu falei, olha, pô, realmente não é legal e tudo, né? Casa está com esse problema, mas vamos acertar os ponteiros aí direitinho, você ia falar comigo e tudo, inclusive essa sua indumentária, né? A gente tem que manter o padrão aqui, né? Como é que são as coisas, isso tudo... É só eu e ele, entendeu? Aí ele, pô, se tocou, falou, cara, divide as coisas com a gente aí, eu dou um auxílio, né? Alguma coisa assim, psicológica para ti, você vai conversar e tudo, mas você mantém o padrão da gente, que é bacana, pois nós estamos servindo o cliente aqui, atendendo o cliente, nós somos uma consultoria. O cara, pô, desculpa, eu nem me toquei nisso, eu estava tão atrelado, não estava nem passando a roupa lá em casa, sabe aquela confusão? Eu falei, não, relaxa, fica tranquilo, cara, mas aí você... Então, só esse tipo de feedback, que eu acho que eles são super válidos, do que você começar batendo de frente assim, cara. Não sei,
exatamente. Cara. Não, eu acho também que foi a melhor decisão que esse gestor tomou, né? Ele procurou saber se a pessoa estava passando por algum problema, né? Se a pessoa estava com alguma dificuldade, antes de criticar, né? Ele não entrou com a crítica já de cara, né? Tal, mas ele procurou entender o contexto que a pessoa estava, procurou entender a situação da pessoa.
Sim, bacana, com certeza. Bacana. Quem mais tem um feedback aqui da galera, ó.
Vamos lá.
Ó, o Renato de novo. Atualmente, através do LinkedIn, percebo que existem pessoas que mudam de emprego 3 vezes durante um ano. Cara, quem coda, o pessoal de desenvolvimento, cara, tá nem aí, cara. Os caras estão mudando pra caramba, né?
Exatamente.
E agora tem o nosso amigo aí, Paulo Bocalés. Ele tá perguntando se a gente, né, no caso, foi diretamente pra ti, né? Eu não sei responder, que eu nunca apliquei. Tá? Se você teve a oportunidade de utilizar o Feedback Canvas... Caso positivo, conte a sua experiência. Eu não tive.
Entendi. Eu não usei o Canvas para feedback. Normalmente eu tenho essa linha, uma linha de raciocínio já para fazer, eu não utilizo o Canvas, né? Eu normalmente trabalho com essa linha mais pro RAP, tá? Que é um mais completo, mas tem várias técnicas, tá? Existem várias técnicas. Mas o importante de tudo é você entender que existem 3 pilares, né? Pro feedback. É o contexto, o comportamento e a consequência. Então, você tem que estar sempre de olho nesses 3 pilares, porque eu acho que esses 3 pilares que te direcionam, né? Se você conseguir fazer com que o seu feedback permeie por esses 3 pilares, tá dentro do que, acho que a pessoa que está recebendo espera, tá? Porque contexto, ó, deixa eu só explicar o contexto.
Não, claro, não.
Não, só para não ficar vago. Então, o contexto é aquilo que eu disse sobre situar a pessoa sobre o contexto. Você precisa explicar, né? Então, você precisa fazer com que a pessoa entre dentro do contexto e entenda também o seu ponto de vista, né? Porque se você não usar o contexto, muitas das vezes, a pessoa fica com uma sensação de ataque, tá? Ou de perseguição, que o chefe ou que o líder está perseguindo, está atacando ele de alguma forma, entendeu? Então, quando você contextualiza, você forma uma base para você construir seu feedback, né? Para que o feedback seja construtivo. No pilar 2, que é o comportamento, você tem que explicar as ações, né? As ações que a pessoa tomou, que talvez não foram de encontro com o que se precisa ser feito, ou não foram de encontro com a estratégia do time ou da organização. Então, é bem importante também. E a consequência, que é o impacto dessas ações que ela tomou perante ao time ou à organização. Então, esses três pilares, eu acho que são direcionadores e basilares para um feedback efetivo.
Não, com certeza. É bem interessante, porque fica uma coisa mais completa, né?
Exato.
Né, você contextualiza, porque não adianta assim, por exemplo, o Scrum Master chegar para dizer, eu quero saber o que é um impedimento, né? Mas por que você quer saber, né? No caso aí, o Leader Tech fala assim, olha, eu tô cheio de impedimento. Aí numa review, né? Vamos dizer assim, aí o Schumacher fala, nossa, mas eu não sabia, você não contou para mim. Não, mas você não. Não, mas eu tenho que saber porque eu tenho que reportar lá em cima. Eu tenho que saber esse feedback porque me cobram. Né, no caso, numa squad em que o Scrum Master ele também reporta à gerência superior, ele tem que estar sabendo tudo que está acontecendo. Não adianta o líder técnico chegar assim. Numa review ou numa planning, fala, tô com um problema aqui, não dá para fazer essa história. Aí o Schumacher, peraí, mas isso você não contou para mim. Não, mas também você não ia conseguir resolver. Falei, não é isso. Não é que eu não vou conseguir resolver, eu posso não conseguir resolver, o Schumacher. Mas eu tenho que estar sabendo o que está acontecendo para quem eu tô dando, né?
Exatamente, vai.
Feedback, cara, pra galera, né?
Vai de encontro com o que a gente iniciou falando, né? Sobre a comunicação. O time não tem. Não existe feedback onde não existe comunicação, né? Então, acho que a comunicação é a base, né? E aí sim você consegue construir uma cultura de feedback, né? Então, acho que se não tem comunicação, se o tech lead não fala com o Scrum Master por conta de impedimento, aí chega lá na review lá, vai falar. Ah, mas por quê? Nem estou sabendo que isso aconteceu. É bem esquisito,
não,
né?
É bem esquisito. Não, e assim, não, você, eu não passei para você porque você não ia resolver, porque o problema é bem técnico. Eu falei, não, mas não é isso. De repente eu não resolvo tecnicamente, mas eu tenho que saber o que está acontecendo. Porque vão me reportar lá, pô, mas por que não está andando esse negócio? Ah, eu não sei, só o líder SEC não sabe. Aí, pô, tomou, né? Não é legal isso. Não é bacana. Meu amigo, olha só, nós estamos com 47 minutos de episódio, assim, do Pipoca Ágil. E tá, dá-lhe pergunta, né? Agora deu um tempo aí do Bocalete, foi o último a perguntar. Bom, é o seguinte, tá. A gente não estende muito, porque a gente vai ter sempre uma segunda parte, porque eu até te falei no backstage, né? E eu sempre falo aqui pra galera que a galera vem mais de uma vez aqui. Tá, nada de só uma vez, daqui a um ano, três anos, nada disso, né?
Exato.
Inclusive, né, eu queria agradecer para você, mas você tem um recado aí, né? Que,
opa, né, tem sim um recado. Aí, bem um recadão.
Para a galera que está escutando e vendo a gente. Olha só, gente, presta atenção aí nesse recado bom, hein?
Exatamente. Pessoal, no dia 20 desse mês, tá? Vamos estar eu, Renato Ucha, e como bônus, o Ibson do Pipoca Ágil. O Ibson vai ser nosso convidado especial, né? A gente vai falar sobre como progredir sua carreira, tá? Então vai ser uma masterclass bem interessante. A gente está construindo ferramentas, né? A gente já está desenvolvendo algumas ferramentas e vai ter storytelling. Então, acho que vai ser bem interessante e bem agregador. A gente mudou, né? A gente tinha nós fizemos uma jornada de 10 webinars sobre transformação ágil. E agora partimos para essa hashtag ágil mão na massa, porque vamos trazer as pessoas para esse contexto ágil e fazer com que elas coloquem realmente a mão na massa, tá? A gente pretende que com essa masterclass a pessoa saia de lá com o canvas, com o material na mão, para ela conseguir realmente progredir na sua carreira, conseguir se autoavaliar, né? Avaliar o seu crescimento, né? O que ela está buscando, né? Por quê, e onde ela vai querer estar daqui X tempo, né? Um curto prazo. Então, acho que vai ser bem interessante. E o Ibson vai participar do nosso masterclass. No momento sapiência, olha aí, só temos um quadro lá dentro, momento sapiência.
Um sapiento, eu tô sapiento demais, né? Agora tá data, né?
Exatamente.
A data e horário, fala aí.
No dia 20, às 19 horas, tá? Das 19 às 21h30. Vamos fazer essa masterclass em 2h30. Então, acho que vai rolar muita interação e muita troca, tá? O link tá aí, se inscrevam e não deixem de participar.
É mesmo, o link tá aqui, né? Eu, inclusive, até botei aqui mão na massa, né? Aqui rodando, aqui tá que nem um minhoquinho aqui embaixo.
É o faltou ágil, faltou ágil.
Ah, mão na massa ágil, né?
Não, é ágil, mão na massa.
Ah, desculpa. Eu querendo fazer a coisa legal aqui, acabei fazendo errado.
Mas faz parte. Não, tá bacana, faz tá bacana.
Parte, né?
Faz quem parte. Sabe faz ao vivo isso.
Isso, cara. Até que aconteceu pouca coisa, me engasguei e tudo. Ágil, né? É ágil, né? Pô, essa foi isso. Demais. Ágil, mão na massa. Beleza, vamos passar aqui de novo aí. Nossa, aí. Ágil, mão na massa, beleza. Gente, então é isso aí, cara. Eu vou estar lá no dia 20. Tá? Eu nunca fui bônus de nada, então vou ser bônus aí do Ágil Mão na Massa. Obrigado, Renato, né, e Ederson, pelo convite. Vai ser bem legal lá. Eu vou ficar com muita sapiência, né? Sapiento demais nessa parte maravilhosa que a gente vai estar lá. E era um Simpla, né? Estou vendo aqui, ó, como progredir sua carreira.
As pessoas... Exatamente. Ah, e detalhe, totalmente gratuito, tá, gente? Isso aqui não tem custo nenhum, não é curso, a gente não está buscando esse viés. De cursos pagos, né? A gente está querendo realmente compartilhar e trocar experiências com as pessoas, tá?
Beleza. Então tá legal. Gente, um grande abraço aí para todo mundo. Tá, você quer dar outro recado também? Pode dar, pode falar.
Não, tranquilo. Eu só quero te agradecer pelo esse convite. Eu acho que foi muito interessante aqui o nosso bate-papo.
Foi legal?
Muito tranquilo, muito bom. Eu acho que foi excelente, excelente. Sempre, sempre bom bater um papo com o Ibson.
Viu, é tranquilo aqui, cara, aqui é o que eu falo com a galera, aqui é bem orgânico, aqui a galera bate na minha porta aí, vambora, entra aí, cara, vamos participar, né, que o propósito do Pipoca é justamente distribuir conhecimento, a galera que tá com a mão na trincheira, mão na massa, mesmo as coisas acontecendo, e a gente busca essas pessoas, né, então exato. Essas pessoas estão aí, pô, e a gente torna uma amizade. O que é interessante sobre o Pipoca é que eu tô em contato com todo mundo que... Vem falar aqui, eu tô dando um oi aí no WhatsApp, todo mundo mandando brasa aí direitinho. Inclusive, eu vou até fazer o seguinte,
bacana.
Né, uma comercial rapidinho aqui da Shirley. Shirley, ela fez até um comentário aqui. Cadê Shirley? Cadê você? Deixa eu botar aqui, ó. Opa, a Shi Agile Coach aqui, ó. É, ela tem um Instagram muito legal, tá? Então, galera, Instagram vai ter um canal. Ela tem um canal também no YouTube, tá? Shi Agile Coach, é uma pessoa maravilhosa, ela esteve aqui no canal, a gente fez o... e vai voltar, hein? Já. Então, beleza, gente, vamos embora lá, então, quase 60 minutos, um papo muito bacana, e a gente faz uma segunda com rodada certeza. Aí. Mas não com sai certeza. Agora não, tá, cara?
Não, não,
sai
não
agora,
fica não. Tranquilo.
É só dando tchau, porque teve gente que saiu assim rapidinho, né?
Ah, é?
Eu quero falar alguma coisa assim depois do
pegou,
backstage.
Deixa aí, já.
Mas o cara saiu fora. Eu falei, calma, gente, fica tranquilo. Então tá, gente, tchau pra vocês aí. Valeu, foi ótimo, bom demais. Valeu, tchau. Tchau.